Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes, iniciamos mais um Prato do Dia, o podcast que é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Nesta edição, nosso assunto são as arboviroses. A palavra arbovirose deriva de arbovírus, que significa vírus transmitido por artrópodes. Quando, então, falamos em arboviroses, estamos nos referindo a um conjunto de doenças causadas pelos arbovírus. Fazem parte deste universo a dengue, a chikungunya, a febre amarela e o zika, entre outras enfermidades que são transmitidas por insetos, como o mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças aqui citadas, e aracnídeos, como aranhas e carrapatos. Existem mais de 500 espécies de arbovírus, sendo cerca de 150 dessas espécies causam doenças em seres humanos. Essas enfermidades podem causar uma variedade de sintomas, desde febre leve até complicações mais sérias, sendo algumas delas potencialmente fatais. Em 2023, o Brasil bateu o recorde de mortes por dengue, com mais de 1.000 vidas perdidas. Em busca de compreender um pouco mais sobre as arboviroses, eu, Fábio Mastelli, e meu colega Marco Jorge, convidamos para essa conversa o médico e epidemiologista Carlos Magno Fortaleza, atual diretor da Faculdade de Medicina da Unesp, no campus de Botucatu, a FMB. Fortaleza é graduado pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em patologia pela Unesp, doutorado em clínica médica pela Unicamp e é livre docente em moléstias infecciosas. Na primeira década deste século, foi diretor da extinta Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Durante a pandemia de Covid-19, Fortaleza integrou o grupo técnico que auxiliava o governo paulista na tomada de decisões e também coordenou como pesquisador a imunização em massa realizada no município de Botucatu para análise da efetividade da vacina AstraZeneca Fiocruz, um dos maiores estudos mundiais de vida real sobre vacinas contra o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Bem, professor Fortaleza, estamos muito felizes de recebê-lo aqui no Prato do Dia, ainda mais para aprofundar um tema que desafia governos atrás de governos e também nos desafia diariamente como cidadãos, dando uma sensação de que não há muito controle sobre essas arboviroses. Então, minha pergunta inicial é por que, professor, nós temos registrado marcas negativas como recorde de mortes por dengue no ano passado e o que essas arboviroses têm de diferente em relação a outras enfermidades?
Olá, Fábio. Olá, Marcos. Olá a todos que estão ouvindo. As arboviroses, elas têm uma grande relevância na saúde humana porque nós temos um longo período, né, uma longa história de convívio próximo com os artrópodes. Para iniciar, de todos os membros do reino animal, os artrópodes são, de longe, os mais numerosos. Muitos deles são hematófagos, ou seja, durante toda a sua vida, ou num período da sua vida, precisam se alimentar de sangue. E alguns, como Aedes aegypti, se especializaram no sangue humano. E por isso mesmo tem um convívio cada vez mais próximo com a população. Essa necessidade, né, de fazer o repasto em sangue humano faz com que, muitas vezes, alguns micro-organismos, vírus especificamente, também possam se adaptar a passar de um humano a outro em sucessivos repastos desse artrópode, seja ele um mosquito, seja ele um piolho, uma pulga, ou mesmo um aracnídeo, um carrapato, que transmite a doença em repastos sucessivos.
E por que as marcas negativas, professor, como a gente registrou ano passado em relação à dengue, um número de mortes crescentes? Assim, por que ela tem chamado atenção e sendo motivo de preocupação para os cientistas brasileiros atualmente?
A epidemiologia das arboviroses ela tem muito a ver com a ecologia do nosso convívio com o artrópode transmissor. No caso da dengue, ela é transmitida pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti, como o próprio nome diz, ele foi identificado como espécie a primeira vez no Egito. Ele é um mosquito que se adaptou ao ser humano. Ele atravessava os desertos junto com as caravanas humanas e, para isso, ele aprendeu a se reproduzir em água limpa, que era mantida, naquele lugar, ele houve punha ali perto, suas larvas ficavam na água que os seres humanos guardavam para consumo, para higiene, e a partir dali ele desenvolveu uma ecologia da proximidade com o ser humano. Ele passou a chamar atenção no século XVIII, XIX, quando se percebeu que a presença dele estava muito associada à febre amarela, especialmente a febre amarela das Américas. É uma doença que foi importada da África para as Américas e que nas Américas vicejava principalmente nas grandes metrópoles. É sabido que no século XIX, a cidade do Rio de Janeiro foi fortemente acometida pela febre amarela. No início do século XX, quando ficou bastante claro, tanto que havia um vírus que causava a febre amarela, quanto que esse vírus era transmitido através de picadas do Aedes aegypti, houve um grande movimento para a erradicação desse mosquito. E, na época, se chegou muito próximo a essa erradicação, tanto que ele não foi notado mais da década de 50 até a década de 1980 no Brasil. Qual o problema? Primeiro, essa erradicação provavelmente não existiu, o que foi uma diminuição muito grande da sua população. E, em segundo lugar, a partir da década de 80, nós temos um novo modelo de urbanização. Nós temos uma produção muito grande de resíduos sólidos, resíduos que guardam água quando há chuvas, e tudo isso junto fez com que as cidades se reinfestassem pelo Aedes aegypti. E aí a doença que passa a existir, né, que passa a se espalhar com a picada do Aedes aegypti, já não é mais a febre amarela, que havia sido bem contida nos seus focos também pela vacinação eficaz. Passa a ser, isso sim, a dengue, uma doença também que foi caracterizada como viral na virada do século XIX para o século XX, mas que só começa a ser um problema de saúde pública, primeiro no Caribe, ali por volta da década de 1950, 1960, e no nosso país, a partir do final da década de 1980. Então, por que é tão difícil controlar o Aedes aegypti? Porque ele desenvolveu inúmeras estratégias ecológicas para viver com o ser humano, para se adaptar ao nosso modo de vida. Provavelmente, se nós, seres humanos, nos extinguirmos, o Aedes aegypti vai se extinguir junto, porque o que mantém ele vivo é o sangue humano, que a fêmea do mosquito precisa dele para se tornar fértil, então ela pica o ser humano para se reproduzir, ela precisa daqueles reservatórios de água próximos aos seres humanos, porque a autonomia de voo do Aedes aegypti é muito pequena, então ela vai se reproduzir ali naquele local onde ela sabe que o sangue humano está próximo. É a razão pela qual a maior parte dos criadouros de larvas do Aedes aegypti está dentro da casa das pessoas. É uma razão ecológica, há uma preferência da reprodução próxima onde o ser humano está. Então, toda essa adaptação torna muito difícil o controle de vetor, porque ele exige uma contínua vigilância de cada pessoa com a existência, né, de criadouros do mosquito próximo de si, e exige políticas públicas contínuas, com equipes, verdadeiros exércitos, para apoiar essa população no controle dos vetores. Já adiantando algo importante, aquelas medidas que são muito visualmente impactantes, como carrinhos que soltam fumaça, borrifação através de aviões, são pouquíssimo efetivas, porque, na realidade, elas não conseguem atingir o mosquito ali onde ele está, dentro dos domicílios, lá onde sua larva está se reproduzindo, e quando ele começa a se tornar um inseto adulto e voa, ele vai querer pousar próximo ao solo, ali a gente brinca dizendo no rodapé da parte interior das casas. Então, jogar fumaça nas ruas não é uma medida efetiva, sendo uma medida, apesar de se usar produtos menos tóxicos, mas ainda assim uma medida com uma toxicidade à população desproporcional à efetividade. Por essa razão, há muita pesquisa sobre como agir ecologicamente no sentido de conter o Aedes aegypti, que transmite dengue, transmite zika, transmite chikungunya e transmite também, quando ocorre, a febre amarela na sua forma urbana. Não confundir com a febre amarela na forma silvestre, que ocorre no Brasil, que geralmente é transmitida de um primata para o ser humano através de outros mosquitos, que são mosquitos que vivem num ambiente silvestre.
Não há registro de febre amarela urbana há muitas décadas, né, professor?
Exato. No Brasil, não há registros de febre amarela urbana desde 1942, no Acre. Nas Américas, nós dizíamos que o último registro era em 1954, em Trinidade. Mas a Organização Mundial de Saúde entendeu que alguns casos que aconteceram em Assunção, no Paraguai, em 2008, poderiam ser urbanos. Então, ela usa também essa data como possível ocorrência de últimos casos urbanos nas Américas. Porém, muitos questionam, muitos dizem que, na verdade, foi numa área periurbana de pessoas que se deslocavam para regiões silvestres. Então, tá aí, nas Américas, ou foi em 1954, ou em 2008, mas no Brasil, certamente, o último caso urbano de febre amarela caracterizado assim ocorreu em 1942, no Acre.
Professor, o senhor mencionou o fumacê, né? Uma estratégia que eu me lembro, criança no interior, a gente convivia com fumacê, sempre nessa época do ano tinha a questão do fumacê. E desde então a gente tem ouvido falar de outras estratégias, a gente já ouviu falar de mosquito transgênico, a gente já ouviu diversas tentativas de combate ao mosquito. Qual que é o status dessas estratégias hoje? A gente pode contar com alguma outra nova estratégia? O que tem funcionado, o que não tem funcionado nessa tentativa de eliminar ou pelo menos diminuir a população de mosquitos?
Voltando um pouco a falar sobre o fumacê, né? Há alguns que ainda defendem que quando a situação está extremamente descontrolada, o fumacê teria alguma utilidade como algo complementar, mas não como medida central e mais importante. No entanto, me parece que o fumacê ele mais agrada, para ser bem honesto, aos políticos, que dá aquela impressão de que o prefeito da cidade está fazendo alguma coisa, né? E é algo muito mais visual do que efetivo. Agora, quanto às outras medidas, nós estamos há muitos anos acompanhando. Nós temos os mosquitos transgênicos. Esses, eu me recordo que cerca de 6 ou 7 anos atrás, eu fiz uma entrevista para uma grande rádio, um grande veículo de comunicação nacional, e os entrevistadores claramente estavam com um problema com a palavra transgênico. Parecia que a gente estava falando sobre alimento transgênico, né? Como se fosse uma coisa meio Frankenstein. Mas o mosquito transgênico, na verdade, ele é geneticamente modificado, ele é um macho geneticamente modificado para gerar, após copular com a fêmea, gerar ovos que não são viáveis. Então, a partir de que aqueles ovos não eclodem, não se transformam em larvas. Então, a ideia por trás disso é você soltar muitos desses machos. Então, uma parte das fêmeas vai copular com esses machos, vai gerar ovos inviáveis, e com isso a população cairia a partir de diversas liberações desses mosquitos machos. O que ocorre é que já existem alguns estudos que mostram que a fêmea sabe identificar qual é o macho transgênico e prefere o natural. Ainda assim, há algumas cidades no Brasil que estão testando isso. 8 anos atrás, 6 anos atrás, era em Piracicaba, agora algumas cidades de Minas, testando em geral. Isso é anunciado na imprensa com muito estardalhaço, mas até agora, uma ideia que já tem mais de 10 anos não se transformou em política pública em nenhum lugar. Uma outra ideia mais sofisticada ainda é a ideia de contaminar o mosquito com uma bactéria chamada Wolbachia. A Wolbachia é uma bactéria que é amplamente conhecida, ela existe no intestino de vários artrópodes, Aqui a gente encontra no intestino de piolho, de outras. E essa bactéria, ela tem a característica, ela pode ser transmitida transovarianamente, significando que pode o inseto novo nascer já infectado. E ela se localiza ali no estômago e intestino do inseto, e ela dificulta ou impede o inseto de se infectar pelo vírus da dengue. Então, a Wolbachia, ela funcionaria como um protetor contra o inseto se infectar. Então, daí a ideia seria um pouco parecida, mas com uma diferença fundamental à anterior. A ideia seria você contaminar com a Wolbachia, soltar mosquitos contaminados com a Wolbachia, machos e fêmeas, e esses mosquitos se misturariam com a população, criariam uma grande população de mosquitos que não adquiririam o vírus da dengue, por isso não transmitiriam. Mais uma vez, embora essa ideia exista há mais de 10 anos, embora tenha sido testada em alguns lugares com um sucesso aparente, nunca foi incorporada como política pública, porque nunca demonstrou a sua custo-efetividade. Então, para que você incorpore algo como política pública, ela tem que não só funcionar em situações controladas, mas ela tem que funcionar na vida real. E é esse pulo que nós estamos aguardando. Então, não querendo, evidentemente, ser excessivamente cético ou pessimista, eu acredito que nós ainda não descobrimos aquele pulo do gato que vai fazer com que ideias engenhosas de controle populacional do Aedes aegypti se transformem numa realidade.
Aqui em São Paulo, professor, onde eu vivo, né, ou pelo menos no local, no, na minha área, né, de residência, se testa um balde, né, uma armadilha, que você atrai o mosquito para lá e lá tem um veneno. Mas essa armadilha, na primeira ventania, ela voou, tal, também não me parece que seja algo já consolidado, né? Não
sei se... nós temos, Fábio, que continuar tentando alternativas ecológicas. Isso por quê? Porque mesmo que nós tenhamos uma vacina muito eficaz contra a dengue, e nós ainda não temos, nós temos uma vacina boa, mas não uma vacina ótima contra a dengue, nós não vamos poder esquecer o controle de vetores, porque vem a Zika e chikungunya. Ah, mas já existe uma vacina entrando no mercado lá nos Estados Unidos contra Zika e chikungunya. Mas há outros, Oropush, outros vírus que podem ser transmitidos pelo Aedes aegypti. Tem a urbanização da febre amarela e nós ainda não temos a população brasileira, em geral, vacinada contra a febre amarela, né? Então, além disso, vários modelos matemáticos mostram que a vacina sozinha, assim como o controle de vetor sozinho, não resolverão a situação epidêmica da dengue. Então, o que é que nós esperamos, né? Nós temos duas vacinas. Uma delas só é indicada para a pessoa que já teve dengue uma vez, porque nas pessoas que nós chamamos de naive, ou que não tiveram dengue, ela mostrou que ela pode aumentar o risco de dengue grave quando a pessoa se infecta, que é a vacina da Sanofi. A outra vacina, né, da marca Takeda, ela parece não ter esse problema, mas ela determina uma proteção diferenciada para cada sorotipo, sendo melhor contra o sorotipo 2, pouco menor contra os outros sorotipos. É uma vacina boa, como eu disse, ela vai diminuir muito os casos de dengue, ela vai ter um impacto populacional, vai causar um efeito de rebanho, que é menos gente doente, é menos gente transmitindo, mas ela não é uma vacina com uma eficácia de, digamos, 95%, como a gente vê na vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela tem uma enorme eficácia, infelizmente é uma vacina que pode causar efeitos colaterais graves também. Mas essa vacina da dengue nem de longe é algo tão promissor assim. Nós temos uma outra vacina que está em fase final de teste no Instituto Butantan, que mostrou, num estudo que está publicado no New England Journal of Medicine, uma das mais importantes revistas médicas, né, atuais, mostrou uma eficácia superior a essa da Takeda e com uma dose única. Então, essa vacina do Butantan é muito promissora. Mas
para todos os sorotipos, professor?
Todos os sorotipos, isso é bem interessante, né? Claro, também varia nos sorotipos, mas a proteção total ali chegando próximo de 90%, que é algo extremamente interessante. Porém, mesmo essa vacina não vai resolver o problema de existirem outros vírus transmitidos pelo Aedes aegypti. Então, essa nossa ideia de como vamos manejar, né, um vetor, um mosquito, tão capaz de transmitir tantas diferentes doenças, né, e ao mesmo tempo tão adaptado ao nosso modo de vida, essa é uma questão né, que ainda exige muita pesquisa, mas a nossa preocupação é que essas pesquisas elas mostrem viabilidade como políticas públicas. Isso é que urge, que a gente tenha pesquisa. E o que me preocupa, tanto nas pesquisas dos mosquitos transgênicos quanto da Wolbachia, é que a ideia é antiga, elas já são feitas há muitos e muitos anos, e elas nunca se transformaram numa política pública. Então, certamente, elas não provaram sua viabilidade, né, como política pública.
Você citou as vacinas, professor. A gente hoje, quando vai para algum lugar endêmico, tem que tomar a vacina da febre amarela. A vacina da dengue está sendo experimentada agora. Para cada arbovirose, é necessário um tipo de vacina? Ou há a possibilidade de se criar uma vacina que proteja de arboviroses que são transmitidas ali pelo mesmo vetor, professor?
Então, isso é bastante interessante, a pergunta, porque existe uma ciência nova chamada vacinologia. Ela é uma ciência fascinante porque ela tem partes de biologia molecular, partes de imunologia, partes de saúde pública compondo essa ciência. E a vacinologia tem utilizado os métodos mais sofisticados para produzir imunidade contra um grande número de vírus diferentes. Graças aos avanços em vacinologia, que nós temos, por exemplo, para a COVID, vacinas baseadas em material genético, RNA, vacinas baseadas em vírus quiméricos, que são vírus misturados uns com os outros. Então, a vacinologia busca todo esse tipo de abordagem. E uma das metas da vacinologia são as vacinas polivalentes, ou multivalentes. Então, por exemplo, a vacina que está entrando em comercialização nos Estados Unidos é uma vacina contra Zika e Chikungunya. O Zika é um vírus parente do vírus da dengue. Ele é um flavivírus. Esse nome flav vem de flavus, que quer dizer amarelo em latim, porque o vírus considerado o vírus central dessa família é o vírus da febre amarela. Então, são flavivírus, o vírus da febre amarela, o vírus da dengue, o vírus da Zika. Já o vírus da chikungunya não tem nada a ver, ele é uma família diferente de vírus, ele não tem nenhum parentesco com o da Zika e o da dengue, embora seja transmitido por Aedes aegypti também. Então, quando você faz uma vacina contra Zika e chikungunya, não é que você tem um vírus que é parente dos dois. A vacina, ela precisa ter moléculas que determinam a produção de anticorpos protetores contra os dois. Em geral, quanto mais você torna uma vacina multivalente, mais você perde a capacidade imunogênica dessa vacina. Não é uma regra fixa, pétrea, mas é uma regra geral. Então, o grande desafio é você fazer vacinas que sejam ativas contra o máximo possível de doenças e estejam, e ao mesmo tempo sejam imunizantes. Algumas delas são simplesmente a mistura de várias vacinas diferentes. Quando você consegue provar que misturando, você não perde a imunogenicidade de nenhuma delas. Por exemplo, essas vacinas que a gente usa hoje em crianças, tetravalentes, pentavalentes, né? São vacinas contra vários, mistura vírus e bactérias. Então, você tem vacina como difteria, tétano e coqueluche, que são bactérias, acrescenta hemófilos, que também é uma bactéria, certo? Mas acrescenta hepatite B, né? Que é uma doença viral. Então, você tem uma vacina pentavalente. Então, o ideal é, claro, que você tivesse vacinas que, com o mínimo de aplicação, você determinasse imunidade contra várias doenças. E contra os arbovírus, tivéssemos uma vacina muito ativa contra dengue, zika e chikungunya, esse seria um sonho. Não é um sonho tão fantástico assim, tão infactível. Eu acredito piamente que, ao longo dos anos, nós vamos conseguir estratégias de vacinologia para pôr os arbovírus de relevância todos numa vacina só. Mas na atual situação tecnológica, isso ainda não existe. No caso da dengue, nós ainda estamos lutando para conseguir uma vacina que dê imunidade importante contra os quatro sorotipos da dengue. Daí você introduzir nessa vacina outros vírus é um passo adiante quando tivermos resolvido esse problema. Mas é uma ciência, né, que está se... ou talvez um misto de ciências diferentes, né, que está se desenvolvendo muito rapidamente. Então, nós temos todas as razões para ser otimistas em médio prazo.
Que ótimo. E me parece que tem menos resistência da população, né? Vamos dizer assim, os questionamentos que se fazia na época da Covid não está se fazendo agora em relação à vacina contra dengue e outras arboviroses, né?
É que no Brasil o movimento antivacinal ele foi tão politizado que isso o limitou às vacinas-alvo, né, daquele direcionamento político, né? No Brasil nós temos um movimento antivacinal seletivo para as vacinas contra a Covid, né? Não estou subestimando, não, porque o movimento antivacinal é bastante forte no mundo inteiro, ele pode voltar a qualquer momento no Brasil. Mas no Brasil, né, a gente percebeu durante esses últimos anos que o grupo que não acredita em vacina é o mesmo que acredita que a cloroquina e ivermectina são bons contra a Covid. Aqui eu ponho um parênteses para dizer que começa a surgir as notícias falsas sobre ivermectina e dengue, né? E aí nós temos um grupo que tem um tipo específico de posicionamento político, e aí ele se fecha numa combinação, né? E parece que, pelo menos por enquanto, essa combinação não se estendeu a um movimento antivacinal amplo, a uma recusa de todas as vacinas.
Professor, quero trazer uma notícia que foi divulgada uns dias atrás a respeito de pesquisadores, se não me engano, da Universidade Federal de Goiás, que registraram a presença do vírus Zika e chikungunya em ovos do Aedes aegypti, e que isso poderia indicar que há uma transmissão vertical, né, do inseto para o ovo, para a larva, sem a necessidade, daí talvez, de um hospedeiro, que seria, no caso, humano. Eu queria saber como é que a comunidade científica viu essa notícia, se isso desperta preocupação, se há um impacto na forma que a gente pode vir a ter que combater o mosquito. Como é que os especialistas viram essa notícia?
Olha, eu vou contextualizar essa questão em termos de divulgação científica. Eu li alguns meses atrás um artigo, se eu não me engano, da Cláudia Colucci, na Folha, em que ela falava que um pequeno estudo em camundongos que mostrou uma substância que melhorava uma condição semelhante a Alzheimer foi, no mundo inteiro, disponibilizado como se a cura do Alzheimer tivesse sido descoberta, né? Então, é mais ou menos a seguinte maneira. Esse estudo, ele é sério, ele é preocupante, mas ele só significa isso. Olha, foi identificado uma possibilidade de transmissão transovariana do vírus Zika e chikungunya. Aí você precisa antes provar que esses filhos, né, dos ovos infectados, as larvas e os mosquitos que eclodem a partir desses ovos, eles são transmissores. Esse é um segundo ponto. Depois, se eles são transmissores, tem que provar que eles são transmissores eficazes, eficientes. Porque mesmo numa situação epidêmica, é só uma minoria dos mosquitos infectados que transmite eficazmente. E terceiro, você tem que provar que isso é importante epidemiologicamente. Porque, às vezes, mesmo que aconteça, a passagem transovariana, ela não é importante epidemiologicamente. O que é importante é a pessoa ter dengue e passar para outra. Porque, veja, vou passar um exemplo do que aconteceu aqui na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Nós tivemos um foco de dengue em um distrito chamado Vitoriana, que fica a alguns quilômetros da cidade. O próximo lugar onde nós fomos ter dengue foi um bairro periférico, que é o mais próximo desse distrito que nós tínhamos. Então, mostrando que a dengue caminha. Se nós pensarmos que o mosquito só tem cerca de 100 metros de autonomia de voo, a não ser que ele pouse sobre um veículo e seja carregado, mas enfim, isso mostra que, na realidade, é a mobilidade humana que está levando essa transmissão. A mobilidade humana levar a transmissão, a dengue, de um local para outro, é algo que suporta a ideia de que o principal modelo epidemiológico é o modelo que envolve o mosquito e o ser humano, e não só o mosquito. Certo? Então, isso tudo, existem muitas evidências de que a passagem no ser humano é essencial para a manutenção de uma epidemia da dengue, para a manutenção de uma epidemia de zika, de chikungunya. Todos os modelos matemáticos preditivos, e que depois mostram a realidade, são chamados, têm um nome, e modelos de Ross McDonald, foram inventados para malária e depois para febre amarela, em que você calcula, simula como é um grupo de mosquitos transmissores de uma população e uma população humana. Esses modelos preveem com muita consistência o que vai acontecer, depois de fato acontece, com o ser humano. E nesses modelos não nunca consideraram a manutenção por várias gerações do vírus nos mosquitos. Então a gente precisa tomar cuidado, que não significa ignorar esse achado, não significa não levar em conta esse achado, mas não pensar que tem que se mudar todo o parâmetro, né? Eu tenho um certo pudor, quando eu lembro do Thomas Kuhn, eu tenho um certo pudor de usar a palavra paradigma, mas eu vou usar aqui. Nós não podemos mudar o paradigma de conhecimento de uma doença transmitida por vetores, que envolve a passagem humano, vetor, depois para o humano de volta, sem ter um conhecimento sólido epidemiológico de que isso é relevante. E aí, eu queria só fazer outro parênteses para dizer que a epidemia de Covid, né, a pandemia de Covid, ela fez com que a palavra epidemiologia fosse finalmente incorporada à linguagem cotidiana, né, da população. Mas, por outro lado, ela também fez com que, assim como com economia e com futebol, todas as pessoas se tornassem especialistas. E, particularmente, os virologistas, aqueles que são pessoas, muitas vezes, de laboratório, e que não, assim, muitas vezes não têm uma formação ampla sobre a dinâmica de transmissão dos... Eles começam a fazer teorias muito grandes com base em achados que são, muitas vezes, achados focais. Então, de forma alguma, quero diminuir a importância desse achado, mas, por outro lado, esse fato de que pequenos achados ganham muita disseminação em mídia, né, eles têm um pouco distorcido algumas ideias, né, sobre saúde pública, e a gente não pode mudar o foco das medidas de controle com base em achados tão preliminares.
Mas há, professor, uma preocupação dos cientistas, de quem está estudando os vírus dessas arboviroses, de como esses vírus estão evoluindo, se podem adquirir novos hospedeiros, novas formas patogênicas, isso está presente?
Não, sem dúvida. Assim, todos os epidemiologistas, né, todos os clínicos de doenças infecciosas, eles são muito atentos à possibilidade de mutação dos vírus. Então, ao contrário dos seres pluricelulares como nós, que temos vários modelos para tentar evitar que as células se reproduzam com erros, né, e nem conseguimos sempre, né, os cânceres são uma prova de que nem sempre nós conseguimos evitar que células saiam defeituosas, mas esses vírus, eles não têm nenhum controle sobre a correção da sua, né, do genoma replicado na sua reprodução, na sua replicação. Então, os vírus eles se modificam com muita facilidade, né? E aí vem em cima disso, digamos, um filtro darwiniano que faz com que aquelas modificações que são para pior gerem vírus inviáveis, que não vão muito adiante, mas aquelas que dão uma vantagem, elas fazem o vírus se transmitir mais, causar mais doença, vigorar mais. Então, sim, os vírus estão em completa, sempre em modificação, e essas modificações elas são muito observadas. Nós, inclusive, temos a hipótese de que o vírus da dengue, no seu passado remoto, foi um vírus zoonótico, ou seja, de uma doença em animais, talvez primatas, que mudou para o ser humano e hoje é exclusiva dos seres humanos. Zika, por sua vez, é uma doença que ainda transmite entre macacos e seres humanos, assim como a febre amarela. Ela acomete primatas, se transmite de primatas para primatas, de primatas para seres humanos, de seres humanos para seres humanos, né? Então, alguns desses outros vírus ainda não se adaptaram tão bem a ponto de serem só vírus humanos. E em relação à patogenicidade, capacidade de causar doença, esses vírus também vão se modificando. Então, tudo isso é observado, e hoje, mais do que nunca. Toda essa preocupação existe. Né? O que eu falava há pouco tempo, e é importante repetir, é que hoje é uma questão de sociologia e política da ciência. Hoje, quando você, até para você conseguir um bom fomento, por exemplo, numa agência de fomento como a FAPESP, é exigido que se fale como será comunicada à população o seu achado. Isso é importantíssimo, é um ganho, porque é uma necessidade de aproximar a ciência da população. O efeito colateral disso é uma necessidade imensa dos pesquisadores de comunicarem seus menores achados via imprensa para a população. E aí, muitas vezes, esses menores achados, que podem ter uma implicância em saúde pública de mudar tudo o que se faz, então, antes que se comprove que esses achados têm relevância epidemiológica, esses achados já são amplamente divulgados. Então, me lembro, na época da Zika, se alguém encontrou Zika na saliva e falou, tá vendo, Zika é transmitido pelo ar. Vai todo mundo ter Zika. A prova que Zika não é transmitido pelo ar é que, se fosse, nós teríamos uma situação de Zika semelhante à que tivemos com Covid. E não, a dinâmica de uma doença transmitida por artrópodes, por pior que seja, por epidêmica que seja, não é nada próximo a uma doença de transmissão aérea, como nós vimos na Covid, né? De transmissão por gotículas, por aerossóis, né? Que saem das vias respiratórias. Então, esse tipo de conhecimento, quer dizer, quando eu me lembro muito quando pesquisadores encontraram Zika na saliva, a bagunça que isso fez na imprensa, e na realidade, definitivamente isso não é relevante. Talvez seja relevante o encontro de Zika no esperma, que realmente se viu que ela permanece vírus viáveis muito tempo no esperma, e dado o problema do Zika em relação a gestantes, né? E há uma situação, por exemplo, de um homem que veio para o Brasil, adquiriu Zika, foi para os Estados Unidos, fez sexo com seu parceiro, e o parceiro que não tinha vindo ao Brasil teve Zika, ou seja, tem pelo menos um caso de transmissão sexual de Zika documentado. Então, assim, se a Zika é sexualmente transmissível, isso é importante, viu-se epidemiologicamente que pelo menos um caso aconteceu, agora ela se manteria como uma doença sexualmente transmissível se você erradicasse todos os Aedes aegypti? Provavelmente não, essa deve ter sido uma transmissão ocasional, difícil de acontecer, provavelmente pouco relevante do ponto de vista epidemiológico, mas que deve ser seguida. Né? Então, isso que eu quis dizer, só fazer uma pausa, pra, assim, um parêntese grande em termos de comunicação científica, para dizer que achados que são interessantes, que são promissores ou assustadores, eles precisam de uma validação de sua importância em saúde pública, né, sob o risco de gerar pessimismo ou otimismo excessivos.
E você citou em comunicação, professor, eu tinha até separado uma pergunta sobre isso, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria fazê-la, que nos anos 80, como você falou que a gente viveu isso, e lembro que se falava mais de febre amarela do que de dengue naquela época. E se falava em combater o mosquito. Depois se passou a usar, se trocou o verbo, passou a falar em controlar o mosquito. Não era mais o combate à dengue e à febre amarela, era o controle dessas doenças, né? Controle epidemiológico. E agora, mais recentemente, nesse cenário atual, né? Dado o número de mortes por dengue, o número de casos em 2024 também, o recorde em 2023, se recomenda usar repelente diariamente numa metrópole como São Paulo, por exemplo. A forma de se comunicar com a população, ela está sendo adequada? Como você está vendo essa comunicação que está sendo feita em relação às arboviroses, professor?
Eu penso... Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu fico sempre aliviado quando falo com alguém que viveu os anos 80, né? Tipo, música excelente, moda sofrível e outras coisas dos anos 80. Mas, enfim, a gente, quando o Aedes aegypti reaparece na década de 1980, os primeiros surtos de dengue começam a aparecer em alguns lugares isoladamente, né? Primeiro no norte do país, depois nós temos uma grande epidemia em Niterói, e depois no Nordeste brasileiro, mas muito focais. Né? O grande medo era, se volta dengue, vai voltar a febre amarela urbana. Né? E, na verdade, só havia vacina para febre amarela na área amazônica, particular, praticamente. E, no entanto, a febre amarela ela até retorna depois, mas ela retorna sempre na forma silvestre, né? Sempre uma transmissão de... E aí há várias hipóteses porque ela não se tornou urbana ainda. Alguns acham que o mosquito com o vírus da dengue não transmite ao mesmo tempo o vírus da febre amarela, mas isso é muito difícil de se comprovar, né? Mas, de fato, aí a dengue começa a importar cada vez mais. Mas, na minha opinião, nós estamos falhando na comunicação com a população, melhorando e continuamos a falhar no modo de comunicação. Por quê? Se, por um lado, é verdade que os criadouros do Aedes aegypti estão principalmente dentro de casa, e nós já dissemos o porquê, e que é uma responsabilidade de cada cidadão cuidar desses criadouros, porque a transmissão intramuros é muito verdadeira, que a gente chama intramuros quando o mosquito do vizinho transmite para você. Então, a gente viu alguns casos aqui em Botucatu, em 2015, tinha uns casos muito clássicos, que a gente viu que o cara tinha e o vizinho tinha também, quer dizer, a transmissão intramuros, ela existe. Então, existe uma responsabilidade pessoal sobre o coletivo, mas nós também não podemos jogar todo esse peso em cima da população quando nós, nas políticas públicas, falhamos em ter uma campanha educativa correta e nós falhamos também em ter, assegurar uma credibilidade das equipes de controle de vetor. As equipes de controle de vetor são importantíssimas, são um grupo de pessoas muito relevantes, porque elas entram nos domicílios, elas têm o conhecimento, a expertise de encontrar os criadores e eliminar os criadores. E aí tem algo que é quase uma anedota, mas é verdadeiro, e eu já ouvi muitas vezes de agentes de controle de vetor. Eles vão num lugar porque aquela pessoa denunciou a existência de um terreno baldio na sua frente, e que gostaria que os agentes fossem no terreno baldio. Eles pedem para entrar na casa do denunciante. O denunciante resiste um pouco, mas termina abrindo. E há muito mais criadouros na casa do denunciante que no terreno baldio, né? Então, esse abrir a porta para o agente de controle de vetores, que tem sido cada vez mais difícil diante do receio com a criminalidade, isso é muito, muito importante. A perda das redes sociais primitivas, chamo de redes sociais primitivas, a vizinhança, o grupo do bairro, certo? Até com esses aplicativos de comunicação, como o WhatsApp, um pouco está se criando de novo um sentimento de vizinhança. Mas essa perda do sentimento de vizinhança, né, ela também fez com que as pessoas se responsabilizassem cada vez menos. Então, eu fico pensando, muitas vezes, se a comunicação não deveria ser essa, né? Se a comunicação não deveria ser uma comunicação voltada ao reforço desse cuidado consigo e com o outro. Porque eu percebo que ela ou erra demais responsabilizando o cidadão, ou ela erra demais pondo a carga toda no poder público. E acho que é um desafio para educadores em saúde, comunicadores em saúde, encontrar qual é o ponto correto. Mas o certo é que, até hoje, nós não tivemos uma capacidade de educar. Se você perguntar para as pessoas como evitar a proliferação do mosquito, todo mundo sabe. Mas não faz. Não tem só esse conhecimento em atitude. Então, é justamente essa questão, né? Como mobilizar a mudança de atitudes que tem que ser trabalhada. E a ideia, né, eu repito, de que as vacinas têm que vir, porque o Brasil é, historicamente, um país que vacina bem, mas o controle de vetor não vai poder ser esquecido.
Sim, umas iniciativas até assustam, né, professor, quando a gente vê notícias que grupo de moradores contratando de forma particular o fumacê em seu bairro, né? São iniciativas que até minam as estratégias do poder público, né?
Sim, e voltando, né, e aproveitando que vocês falaram sobre repelente. É evidente que o repelente ele tem uma ação que protege, também como uma medida complementar. Ele não protege 100%, mas ele protege. Mas ele tem uma ação principalmente individual, né? E aí, é claro que você vai dizer, mas se eu tiver repelente e eu tiver dengue, eu não vou passar para outra pessoa. Mas o que você percebe é que a pessoa que usa repelente, ela tem uma medida individual de controle. E muitas vezes essa preocupação excessiva com o individual faz com que negligencie aquilo que é coletivo. Então, isso inclusive é estudado, né, por pessoas que trabalham, né, com área comportamental, o quanto pessoas que se preocupam demais com o cuidado individual, com ela não adquirir a doença, muitas vezes negligenciam as medidas que podem transmitir a doença para os outros. Então, eu sempre digo, é importante o repelente, sem sombra de dúvida. É importante você reduzir os criadores da sua casa, sem sombra de dúvida, certo? Vai ser importante tomar a vacina tão logo esteja amplamente disponível para a população. A soma de todas essas medidas é que vai fazer com que nós consigamos manter num nível controlável a dengue e outras arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti.
Professor, uma coisa que tem me chamado a atenção nesse surto, né, nesse crescimento dos casos no Brasil, é que também estão ocorrendo fenômenos desse tipo em outros países da América do Sul. Acho que, se não me engano, Argentina e Paraguai também têm visto um crescimento nos casos de dengue. E já houve também o caso da Europa, casos de dengue na Europa. E aí muita gente já está atribuindo isso a mudanças climáticas. Eu queria saber, assim, existe realmente, de fato, uma relação entre as mudanças climáticas e um espalhamento da dengue pelo mundo? Como é que está esse olhar da comunidade científica para essa relação?
Não, existe sim. Existe o que se percebe, o aparecimento, não, nem sempre do Aedes aegypti, mas de outras espécies muito próximas de Aedes que se mostram competentes na transmissão de arboviroses. Elas começam a ser observadas no sul da Itália, na Flórida, né? Se nós pensarmos no hemisfério norte, né? Isso é como se a zona tropical estivesse se estendendo para o hemisfério norte, e no sul nós começamos a ver casos de dengue, na Argentina, em alguns locais aqui no sul do Brasil, né? Locais que não eram endêmicos. Isso tem muito a ver com as mudanças climáticas. Certo, isso o mosquito, ele é um mosquito de áreas tropicais, ele é um mosquito que prolifera melhor no calor, em locais com calor e chuva, né? Então, evidentemente, a mudança climática e a expansão da zona tropical no mundo faz com que nós tenhamos um risco maior. Na época da Zika, isso foi bastante estudado, né? Porque o Brasil foi um grande exportador de Zika, né? A Zika não começa no Brasil, começa na África, prolifera na Polinésia, né? Nas ilhas do Pacífico, mas onde ela estoura, né? O grande produtor e exportador de Zika foi o Brasil. E aí houve casos autóctones de Zika na Itália, na Flórida, né? Em muitos casos, e que se implicou espécies locais de Aedes na transmissão. E essas espécies locais de Aedes, que eram muito minoritárias, muito raras, e são cada vez mais populosas devido às mudanças climáticas.
chegamos ao final aqui, professor, na reta final do nosso podcast, e a gente costuma fazer um pinga-fogo rápido para conhecer um pouco mais o nosso convidado, professor. Queria perguntar para você um filme que te toca, enfim, te sensibiliza.
Terceiro Homem, Carol Reed. Eu revi esse fim de semana, é um filme que revejo com frequência.
Sobre o que é o filme, professor?
Ah, ele é um filme... O roteiro foi escrito pelo Graham Greene, que era um escritor importante inglês. Ele se passa na Viena do pós-guerra imediato, quando ela era dividida em quatro zonas, uma russa, uma francesa, uma americana e uma inglesa, né? E ele narra uma história, eu vou contar rapidamente, mas de um americano bastante ingênuo, escritor de western, que é chamado por um amigo que mora em Viena para trabalhar com ele. E quando chega, o amigo morreu. E, na verdade, esse amigo é o Orson Welles, que forjou sua morte e é envolvido num esquema de tráfico e falsificação de penicilina, que gerou morte de várias pessoas na epidemia de meningite. E há uma cena clássica em que eles se encontram na roda gigante de Viena, em que o Orson Welles... O cara fala, mas como você pode fazer isso, matar a gente? Aí o Orson Welles mostra lá embaixo uma porção de crianças e diz, ó, tá vendo aqueles pontinhos pretos? Você realmente se preocupa se um desses pontinhos pretos parar de se mexer? E se você ganhasse 70 libras para cada pontinho preto ali que parasse de se mexer? Como seria, né? E aí, para mim, é uma coisa ética do distanciamento, né? Quando você está distante de uma morte de uma criança em Gaza, pode parecer uma bobagem, porque tão distante de você, né? Então, mas, além de tudo, é um filme de suspense interessantíssimo, com vários pontos muito importantes, e, se eu não me engano, é considerado o melhor filme de produção britânica da história.
E um livro, professor?
Ah, Os Irmãos Karamazov, esse é sempre, acho que é o melhor livro que já foi escrito.
Eu queria saber agora um pouco sobre o livro também.
Então, Os Irmãos Karamazov, ele me interessa pelo seguinte, na verdade, ele é uma história, né, de um cara assim meio... O Karamazov pai, né, que é um cara meio mau caráter, teve duas esposas, teve filho com as duas esposas. A primeira ele maltratou tanto que ela morreu de alguma coisa, a segunda fugiu. E aí ele tem três filhos, um que é um militar, né, e o da primeira esposa, e os outros dois, um se tornou intelectual, o outro foi ser padre, foi estudar para ser padre, né? E ele tem um quarto filho, que é um filho ilegítimo, que ele teve com uma moça que tinha um retardo mental da cidade, que trabalha como uma espécie de criado dele. Todos acham que é filho dele, mas não é claro. E aí, o mais velho, quando eles voltam para a cidade, o mais velho tem uma desavença com ele em relação a uma mulher, eles têm uma luta por uma mulher, e em um determinado momento ele é assassinado, né, o pai. E todas as suspeitas recaem sobre o filho mais velho, que tem várias coisas para ser suspeito. Mas o que fica claro no final é que o assassino é o filho bastardo influenciado pelo intelectual, porque o intelectual fala para ele que se Deus não existe, então tudo é permitido. E aí essa fala incentiva um filho a matar o pai, e aí o intelectual fica se achando o criminoso. Mas é um filme cheio de... É um livro cheio de peripécias, né? E aí, outro dia eu li que o Freud dizia que esse é o melhor livro já escrito.
E um prato do dia, professor?
Um prato do dia. Isso é difícil porque eu sou um bom garfo, como nordestino, assim, que eu como de absolutamente tudo, sabe? Mas acho que uma paella é um prato bacana, certo?
Bacana. Então, finalizamos aqui. Agradecemos ao professor Carlos Magno Fortaleza e ao meu colega Marcos Jorge também. Finalizamos aqui mais uma edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Até a próxima, pessoal.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.